Meus irmãos, boa noite. Boa noite vocês que estão aqui no nosso templo, a Igreja Presbiteriana Maranata, aqui em Paracatu, Minas Gerais, Avenida Romualdo Silva Neiva, 252, no Paracatuzinho. Boa noite também para você que assiste a esse culto pela internet. Hoje, felizmente, nós estamos em todas as plataformas. Boa noite quem está no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O nosso texto está na carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Eu peço licença à igreja para usar uma tradução um pouquinho diferente dessa que nós usamos aqui, Almeida, século 21, dado esse texto, a estrutura do texto, que é um texto, é um poema, esse texto, e como essa nossa tradução não traz o estilo poético, eu trouxe uma tradução com esse estilo, para dar mais leveza e ritmo ao texto. O texto diz assim, Filipenses 2, do 5 ao 11, é desse modo que vocês devem pensar entre si, com a mente que vocês já têm, porque pertencem ao Messias Jesus, o qual, embora em forma de Deus, não considerou sua igualdade com Deus algo de que deveria tirar proveito. Ao contrário, esvaziou-se de si mesmo e recebeu a forma de um escravo, nascendo em semelhança aos seres humanos. E então, tendo aparência humana, ele se humilhou e se tornou obediente até a morte, sim, até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou imensamente e a ele, em seu favor, deu o nome que está acima de todos os nomes, para que agora, perante o nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, como também na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus, o Messias, é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar. Pai bendito, obrigado por esse texto, por essa palavra tão bela, tão profunda. Um texto que até hoje toca os nossos corações pela sua profundidade, mas também pela sua beleza. Nele, Paulo nos apresenta o Senhor Jesus Cristo de uma forma muito singular. Humilde, mas ao mesmo tempo exaltado, como foi o Senhor Jesus e continua a sê-lo. Que tenhamos o mesmo Espírito de Cristo e que o Espírito Santo suscite em cada um de nós a inclinação, o desejo e a vontade de sermos semelhantes a Jesus. Em nome de quem eu oro, amém. Tem uma historinha que eu até já contei aqui, como aquelas muitas histórias que eu conto. Há muitos anos, há mais de duas décadas, isso deve ter sido em 2003, por aí, eu estava na prefeitura, na época eu trabalhava na prefeitura, era presidente da Casa de Cultura, e um amigo meu me pediu para levá-lo até a Cidade Nova. Estava na prefeitura, eu morava na Vila Mariana, e ele me pediu uma carona até a Cidade Nova. Eu ri muito, porque é no outro extremo da cidade. E era uma época que parecia moda aqui em Paracatu ter blitz. Para todo lugar tinha uma blitz para arrecadar dinheiro, né? E aí, quando nós íamos para a Cidade Nova, ali do lado da rodoviária, sempre tinha blitz no fim da tarde, uma blitz nos pegou ali. Nos pegou, e quando eu toquei a mão no bolso, eu estava sem os documentos de meu carro, sem documento nenhum, mais do que isso, eu estava com o IPVA atrasado. Então, eu estava numa situação muito difícil. Veio um soldado, tinha um soldado, um cabo, um sargento, um grupamento, pequeno grupamento, que estavam ocupados com outros carros. E veio esse soldado, nos abordou. E aí pediu os documentos do carro. Eu estava dirigindo ainda meu Ford Ka. E pediu os documentos. Eu, nossa, Esqueci os documentos. Deixei os documentos com minha mulher, que ficou no supermercado, e fui com aquele papo furado, né? E vai, não vai? E ele, pois é, mas eu preciso dos documentos do carro. E aí, a pessoa que estava do meu lado era secretário de administração da prefeitura e era presidente da comissão de trânsito. O que ele fez? Resolveu dar uma carteirada no soldado, mas com educação. Ele olhou para o soldado e disse, ô, deixa a gente passar, rapaz. Eu sou fulano de tal, sou secretário de administração, sou presidente do conselho de trânsito, e esse aí você conhece. É Tarzan Leão, presidente da Casa de Cultura. O soldado olhou, deu uma risada e disse, pois é, complicou um pouco, não foi a situação de vocês. Como é que o senhor, uma autoridade, presidente do Conselho Municipal de Trânsito, outra autoridade, porque eu era autoridade naquele momento, como é que vocês fazem isso? Não, mas livre a gente, enfim. O soldado olhou para ele, aí disse, então vamos fazer o seguinte, porque o cabo já está olhando para mim, que essa conversa está demorando muito. Pelo menos coloque o cinto de segurança, que o senhor está sem cinto, o carona, para eu me justificar, porque vai ser muito estranho eu chegar e ter liberado vocês. E nos liberou. E nós fomos, eu deixei ele na Cidade Nova e saí olhando pelas esquinas para ver se não tinha outra blitz. Nós temos notícias direto de autoridades que dão carteirada em situações assim. Felizmente, naquela época não tinha celular para as pessoas filmarem. Mas nós vemos juízes, deputados, às vezes policiais que estão de folga em situação flagrante de crime, às vezes embriaguez ao volante, e aí ele dá uma carteirada. Isso é muito comum. Aqui no Brasil é muito comum as autoridades, quando flagradas cometendo algum crime, alguma coisa fora da lei, dizerem, você sabe com quem eu estou falando? Isso é comum, embora seja errado. Nós sabemos disso. Esse texto está falando de questões dessa natureza. Veja bem, esse texto profundo. Paulo escreveu essa carta aos Filipenses. Filipos foi a primeira igreja plantada na Europa. Paulo plantou essa igreja alguns anos antes dessa carta. Essa cidade leva esse nome por causa do rei Filipe, rei da Macedônia, que conquistou toda essa região e reformou, reconstruiu essa cidade, deu à cidade o seu próprio nome, e ele era pai de Alexandre o Grande, um homem que com 20 e poucos anos já tinha conquistado o mundo inteiro e morreu glorioso como um rei, como um deus, algo muito semelhante. Então era um homem muito grande, Alexandre, filho de Filipe. E Paulo aqui está falando de um outro rei, de uma outra autoridade, de alguém bem diferente de todos aqueles reis que eram conhecidos naquele tempo. Ele manda essa carta para Filipos, agradecendo, porque ele estava preso quando fez essa carta, e aquela igreja de Filipos mandou uma oferta em dinheiro para ele, por Epafrodito. Mas Epafrodito adoeceu, não voltou logo em função dessa enfermidade. Paulo fez uma carta agradecendo a ajuda financeira que havia recebido. Eu já falei para vocês que os presidiários naquele tempo eram mantidos por familiares e amigos. O Estado não mantinha como mantém hoje. Hoje até as famílias são beneficiadas, né, para ajudar as pessoas, mas naquele tempo não era assim. E Paulo tinha muito amor por essa igreja e ele fez, então, essa carta. Essa carta fala de um modo muito específico, neste texto de hoje, neste hino, sobre a humildade de Jesus Cristo. Quem era Jesus Cristo, Paulo nos diz, e como foi que ele, a despeito de ser quem ele era, olha como ele viveu. Eu dividi o texto, então, em três momentos. Primeiro, o texto nos mostra que o Senhor Jesus se esvaziou. Ele, digamos assim, renunciou, embora ele não tivesse deixado de ser Deus, mas ele renunciou em usar a condição de Deus para se impor às pessoas de forma autoritária, por exemplo. Quando ele usou os seus poderes divinos, foi para curar, para salvar, para restaurar vidas, algo bem diferente. Ele diz: é desse modo que vocês devem pensar entre vocês, com a mente que vocês já têm, porque pertencem ao Messias Jesus. Então, Jesus é o espelho para nós. Nós devemos nos olhar e ver Jesus Cristo e imitar a Jesus Cristo. Então ele diz: o qual, embora em forma de Deus, não considerou sua igualdade com Deus algo do que deveria tirar proveito. Ele não usou o seu poder de Deus, ele não usou a sua condição de ser Deus, de existir desde sempre, desde toda a eternidade, para se impor às pessoas. Ele não usou essa condição para ter privilégios, para buscar privilégios, como a gente faz. Muitas pessoas, logo que têm qualquer cargo, qualquer função pública, qualquer ou mesmo recurso financeiro, as pessoas usam isso em benefício próprio. Usam de amizade com políticos, prefeitos, vereadores, por exemplo, para furar filas. A pessoa está doente e tem uma fila enorme e usa de sua amizade com algum vereador, com alguma autoridade, para furar a fila, para passar na frente das outras pessoas. Usam dessa amizade, por exemplo, para furar a fila de um concurso público. As pessoas passaram no concurso, se esforçaram, passaram no concurso, e aí tem sempre alguém que quer usar da influência de um vereador, que às vezes faz isso, chega para o prefeito: ele é meu eleitor, eu voto em você, eu lhe apoio, então arranjo um emprego para ele, deixo o prefeito numa situação, às vezes, até complicada. Tudo isso usando o poder e a autoridade em benefício próprio. Em benefício próprio, use esse poder, use essa autoridade. Pois bem, esse texto nos mostra que Jesus Cristo, ainda sendo Deus, ele não usou esse seu poder, ele não usou essa autoridade como um privilégio para conseguir qualquer que fosse o benefício que ele quisesse para si. Para si. Ele não fez isso. Ao contrário, Paulo diz: ele esvaziou-se de si mesmo e recebeu a forma de um escravo, nascendo em semelhança aos seres humanos. Então, Jesus Cristo, Paulo diz que ele recebeu a forma de um escravo. Veja bem, Jesus Cristo, o Senhor do mundo, o Filho de Deus, que existe desde o princípio, como diz João. Foi por intermédio dele, João também nos diz, que tudo foi criado, tudo que existe, da vida mais complexa ao inseto mais insignificante, imperceptível, tudo isso foi criado, segundo João, por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o mediador de toda a criação, dos planetas mais distantes, dos sistemas mais complexos, absolutamente tudo, 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 tudo. E não usou isso. A gente, por muito menos, quer usar de poder e autoridade. Eu sou amigo de fulano, eu sou amigo de cicrano, para se beneficiar. E Jesus Cristo não faz isso. Esse hino nos revela, então, algo que é grande, enorme. Ele nasceu em semelhança aos seres humanos. E, nascendo em semelhança aos seres humanos, imagine, o próprio Deus se sujeitou, exceto no pecado, a tudo o que nós estamos sujeitos. A doença, sofrimento, dor, alegria também, felicidade. Ele se sujeitou absolutamente tudo, 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 tudo. Sentiu, nós vemos que quando Lázaro morre, ele chora a morte do amigo. Então, assim como nós choramos a morte das pessoas que nós amamos, o Senhor Jesus também chorou a morte de pessoas queridas, de pessoas amadas. Então, ele se submeteu, ele se sujeitou a viver como um ser humano pleno, pleno. Então, ele se esvaziou. Paulo diz que ele se esvaziou. Ele não deixou de ser Deus de modo nenhum, mas ele se esvaziou do fato de ser Deus e não usou isso em benefício próprio, muito pelo contrário, ele recebeu a forma de um escravo. Essa é a primeira questão que esse texto nos mostra, mas esse texto nos mostra também que ele se humilhou. Olha, o final, a parte C do versículo 7 e o versículo 8 diz: e então, tendo aparência humana, ele se humilhou e se tornou obediente até a morte, sim, até a morte de cruz. Vejam bem, Deus não morre. Deus é eterno. Deus não morre, Deus não nasce, portanto, Deus não nasceu, mas Deus também não morre, não deixa de existir. Essa é uma peculiaridade dos seres humanos. E até a isso o Senhor Jesus Cristo se submeteu à humilhação da morte. E morte de cruz, que nós sabemos que era a pior morte que havia naquela época. Talvez hoje comparável à cadeira elétrica, alguma coisa assim. Olha o horror. A execração pública, sendo humilhado publicamente, as pessoas rindo dele, zombando dele, batendo nele. Então, foi uma situação muito difícil. Como que o Deus Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, se permitiu isso? Olha que grandeza. Nós que somos um nada, criaturas inúteis, não queremos nos submeter a nada. Quem aqui quer ficar doente? Quem quer sentir dor? Ninguém quer isso. Nós não queremos. Se nós tivéssemos poder, nós até morreríamos, mas morreríamos dormindo, sem nunca ter sentido uma dor, sem nunca ter precisado ir num hospital. Mesmo os dentes, lá na nossa primeira dentição, teriam caído naturalmente, sem que, se você perguntar para alguém, você quer viver sem sentir nenhum tipo de dor? Qualquer pessoa vai dizer, eu quero, eu não quero sentir dor. Você quer viver sem sofrer? Eu quero viver sem sofrer, não quero sofrimento na minha vida. Quem de nós não diria sim a uma pergunta dessa? O Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, ele poderia ter abdicado, ter dito, não, eu não vou me submeter a isso. Eu não vou me submeter à humilhação. Eu não vou me submeter à dor, ao sofrimento. Eu conheço a condição humana. Eu vejo os seres humanos como são. Não, é demais para mim. Pois bem, ele vem e se submete. E aí, esse hino nos diz que ele se humilhou e se tornou obediente até a morte de cruz. E foi obediente. Algo tão difícil para nós. Como nós temos dificuldade de obedecer às coisas mínimas. Mínimas. Coisas mínimas que não vão mudar nada a nossa vida, que não vão nos tirar a moralidade, a autoridade, mas nós não mudamos, nós não mudamos. O Senhor Jesus fez tudo isso, obedeceu. O Senhor Jesus Cristo foi e fez essa caminhada como Deus e homem, humilhando-se, obediente até a morte. Até a morte. Ele cumpriu tudo aquilo que a humanidade, durante todos esses anos que caminha, foi incapaz de cumprir, que é o princípio da obediência. E ele obedeceu e se submeteu à morte, algo humilhante. Morrer é terrível, que coisa sem graça. Que coisa sem graça morrer. A gente luta, 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 batalha, 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 depois morre. Olha que coisa sem graça. E o Senhor Jesus Cristo, podendo não passar por isso, porque ele podia não passar por isso, não, eu obedeço, eu vou viver absolutamente tudo aquilo que eu tenho que viver por amor. Por amor. Eu vou viver e vou obedecer em lugar desses que não obedecem. Eu vou em lugar deles. Ele é o Cordeiro Pascal, ele morre em nosso lugar. Mas o texto diz que por causa disso, Deus o exaltou imensamente e a ele, em seu favor, deu o nome que está acima de todos os nomes, para que agora, perante o nome de Jesus, todo o joelho se dobre. Eu pedi para o Ministério do Louvor encerrar com Força e Vitória, que foi claramente inspirado nesse texto. Todo joelho se dobrará. Isaías diz que todo joelho se dobrará a Javé. E aqui Paulo diz que todo joelho se dobrará ao Senhor Jesus Cristo. Então, todo joelho se dobrará a Jesus Cristo mais cedo ou mais tarde. Não tem saída. Todo joelho. Quando o texto diz todo joelho, é todo joelho. Ele diz, então, que Deus o exaltou justamente por ele ter vivido em obediência plena, ter se humilhado. E o Senhor Jesus Cristo nos diz que aquele que é humilhado vai ser exaltado. Aquele que quer ser exaltado, que quer ser elogiado, vai ser humilhado. O processo do reino de Deus, o processo do seguimento de Jesus Cristo é diferente de todos os processos do mundo. As pessoas gostam de serem elogiadas, as pessoas gostam de serem honradas publicamente, as pessoas gostam de tudo isso. Ele diz, não, nós devemos viver de outra forma, buscando outra forma. Porque aquele que busca viver em humildade, aquele que busca levar uma vida de obediência a Deus, aquele que ainda tendo poder e autoridade, não usa esse poder e autoridade em benefício próprio, mas usa para ajudar os outros, para cuidar dos outros, esse será exaltado. E aí ele diz que foi por isso que Deus o exaltou imensamente. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, na terra, no céu, e toda língua confesse que Jesus Cristo, o Messias, é o Senhor para a glória de Deus, o Pai. Quando Paulo escreveu essa carta, havia em todo o Império Romano a obrigação legal de adorar ao imperador como salvador, como senhor do mundo, como filho de Deus, essa era a ideia. Então, ele diz, só existe um salvador do mundo, só existe um filho de Deus, só existe um que toda língua tem que confessar, que é o senhor do mundo, o Kyrios, é Jesus Cristo e ninguém mais. E ninguém mais. Nós, então, precisamos sempre ter essa consciência e entender que o Senhor Jesus Cristo viveu como ser humano, viveu aqui na terra como homem, sofrendo tudo que nós sofremos na nossa vida, e nós o temos, então, junto do Pai, alguém que viveu como nós, que sofreu como nós, que padeceu como nós padecemos. E é a ele, então, que nós devemos recorrer nos nossos momentos de aflição. Porque ele sabe exatamente o que é estar aflito. Ele sabe o que é exatamente perder alguém que ama. Ele sabe exatamente o que é estar diante da morte. Então nós temos um mediador, e foi para isso que ele veio, para viver como nós, para sentir como nós, para experimentar a vida como nós. Então ele sabe muito bem. Vocês entendem isso? Quando a gente, por exemplo, em algumas situações políticas, a gente diz, não, fulano viveu como a gente, então é mais fácil, chegando lá, ele se lembrar. Ou um juiz, ele viveu como a gente, é de origem simples, então ele chegando, ele pode ter uma atitude diferente, por causa dessa experiência. Então, quando nós dizemos isso, nós estamos certos em pensar assim, e devemos entender que o Senhor Jesus experimentou essa nossa condição. Ele se humilhou, ele viveu humildemente, um homem simples do povo, simples do povo. Ele estava muito mais próximo de nós, do ponto de vista econômico, do que das grandes elites, das cidades. Então, ele sabe, ele viveu, ele experimentou, e é a ele, então, que nós precisamos e devemos sempre entregar a nossa causa, e nos curvar diante dele, e nos ajoelhar diante dele, e confessar que ele é o nosso Salvador, o Messias e o nosso Senhor. Entregar nossa causa a Jesus Cristo. Entregar nosso sofrimento a Jesus Cristo. Entregar nossa dor a Jesus Cristo. Porque ele, vocês podem ter certeza, que ele se compadece, ele sofre conosco e ele vem em nosso socorro e nos ampara e cuida. E lá na frente nós veremos que a sua presença do nosso lado foi fundamental para nós atravessarmos toda dor e todo sofrimento. Que assim seja. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu encerro o culto nesse momento para as pessoas que nos assistem pela internet. E continuamos aqui para a ministração da ceia. Deus bendito, obrigado, Pai Santo, por mais um momento de culto, de louvor, de adoração. Senhor, que nós possamos sempre buscar levar uma vida de humildade, que deixemos de lado toda a arrogância, que deixemos de lado qualquer tipo de atitude que nos faça parecer que nós queremos ser maiores do que nós somos. Que busquemos a verdadeira humildade, que é viver em obediência à palavra de Deus, imitando a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém. Quarta-feira, nós temos culto aqui na igreja, então você é nosso convidado.